Nesta semana, o CBN Saúde conversa sobre fibrilação atrial com a doutora Silvia Bogossian, cardioeletrofisiologista. Doutora, o que é a fibrilação atrial?
A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia cardíaca. É um ritmo irregular e frequentemente rápido. Comumente diminui o fluxo sanguíneo. As câmaras cardíacas superiores do coração, que nós chamamos de átrios, batem descoordenados com as câmaras inferiores, que chamamos de ventrículos. É uma arritmia que pode ser assintomática, ou seja, não ter sintoma nenhum, ou quando apresenta sintoma, estes frequentemente são palpitação, falta de ar e cansaço.
Qual a diferença da arritmia cardíaca da fibrilação atrial para uma arritmia causada por problemas emocionais?
A diferença da arritmia cardíaca da fibrilação atrial para as arritmias cardíacas por problemas emocionais são que as alterações emocionais frequentemente causam uma taquicardia. O sintoma do paciente é de palpitação. Mas nesse caso, nas arritmias emocionais, o ritmo cardíaco costuma ser regular e os átrios, câmaras superiores e ventrículos, as inferiores, costumam bater de forma sincronizada. Essa taquicardia emocional frequentemente é uma taquicardia que chamamos de taquicardia sinusal. Ela é benigna e não está associada a comorbidades.
Por que uma doença do coração reflete no risco de provocar um AVC?
As câmaras superiores, ou seja, os átrios, quando fibrilam, não contraem de forma eficaz. É como se os átrios chacoalhassem. E nos átrios existem anexos que são em forma de um fundo de saco, que são as chamadas auriculetas. Como a contração não é eficaz, o sangue fica estagnado nessas auriculetas e, com isso, aumenta a chance de formar coágulos, que, quando estes se soltam, vão diretamente em direção ao cérebro, causando, então, o acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, o AVC.
Doutora, o que causa a fibrilação atrial?
A fibrilação atrial é uma doença multifatorial. Diversos fatores estão envolvidos. Existe, sim, uma predisposição genética. Também está associada à hipertensão arterial, o excesso de peso, a falta de exercícios, o consumo excessivo de álcool, o consumo de cigarro e energéticos estimulantes, o uso de cafeína, chocolate em excesso, e também está associada à presença de outras patologias cardíacas.
Existe alguma idade que é mais comum desenvolver a doença, doutora?
A fibrilação atrial é uma arritmia mais comum no adulto e a incidência dela aumenta de forma exponencial a partir dos 60 anos.
Quais são os tipos de tratamento e qual é o mais assertivo?
Com relação ao tratamento, inicialmente, quando o paciente chega numa emergência com queixa de palpitação e é diagnosticado fibrilação atrial, pode ser feita uma cardioversão elétrica, ou seja, o choque que serve para reverter a arritmia. Mas isso não é um tratamento, ele reverte de forma aguda a fibrilação atrial. E dependendo dos fatores de risco do paciente, do caso, do histórico desse paciente, essa fibrilação atrial vai retornar. Quanto ao tratamento propriamente dito, esse pode ser feito de duas maneiras principais. A primeira, usando drogas antiarrítmicas, que são os fármacos, e a segunda, realizando a chamada ablação, que é uma cauterização da região onde estão os focos que iniciam a fibrilação atrial. Essa ablação, hoje em dia no Brasil, é feita com duas técnicas, a radiofrequência e a crioablação. Quanto à eficácia, os estudos demonstram que a ablação, quer seja por radiofrequência ou com crioablação, é mais eficaz do que o uso das drogas antiarrítmicas para prevenir a progressão da fibrilação atrial. Recentemente foram feitos dois estudos com a crioablação que compararam o uso das drogas com a ablação de crioenergia como tratamento inicial da fibrilação atrial. Esses estudos demonstraram superioridade da ablação em evitar a recorrência da fibrilação atrial. É importante eu ressaltar aqui também que a ablação, o quanto mais precoce, maior a chance do sucesso do procedimento.
Como é feito o tratamento?
O procedimento é feito por via percutânea, ou seja, é introduzido um catéter através da veia, nesse caso, veia femoral, que é aquela que fica na região inguinal. Uma vez introduzido, ele é levado até o coração. Quando chega no coração, é feito então o mapeamento dos focos, ou seja, a localização da região que deve ser ablacionada. Uma vez localizado esses focos, que estão em 95% dos casos no antro, ou seja, entrada das veias pulmonares, é liberada a energia de radiofrequência ou crioablação para isolamento dos focos das veias pulmonares.
Quais são as dicas de prevenção que a senhora pode deixar para os ouvintes?
A prevenção é a prevenção que damos de uma forma geral para toda a cardiologia. Vida saudável, ou seja, exercício físico, alimentação balanceada, evitar o fumo e o excesso de álcool, reduzir peso e tentar ao máximo, dentro do possível nos dias de hoje, evitar o estresse.
Esse é um tratamento de alta performance que entrou no ano passado no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, não estava nem coberto pelos planos de saúde. Há expectativa de que esse tratamento entre no SUS?
O tratamento de ablação com radiofrequência já estava no rol da ANS. O que entrou esse ano foi o tratamento pela técnica de crioablação. Sim, existe uma expectativa de iniciar a crioablação no Sistema Único de Saúde também. Acredito que ainda esse ano o procedimento comece a ser realizado pelo SUS em São Paulo. Se não me engano, o INCOR já vai começar a realizar.
Existe algum canal de informação para os ouvintes obterem mais informações sobre a fibrilação atrial?
Existe sim. O portal Cuidando do Seu Coração é um canal educativo que traz uma série de informações sobre a fibrilação atrial e várias doenças do coração. Vale também um alerta para a população não abandonar o acompanhamento da saúde do coração, pois há doenças, como a própria fibrilação atrial, que quanto antes tratadas, maior a chance de êxito no procedimento. Outro ponto importante para ressaltar é que, de acordo com um estudo realizado pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Hospital Alberto Urquiza, o número de óbitos por doença cardíaca aumentou 132% na pandemia, exatamente porque as pessoas deixaram o acompanhamento médico.
Nesta semana, o CBN Saúde conversou sobre fibrilação atrial com a doutora Silvia Bogossian, cardioeletrofisiologista. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.